Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @IgrejaAbaBlumenau.
Eu estava pensando que palavra que eu vou trazer para o culto da ceia de manhã, se nós já tivemos duas palavras poderosas, né? Sexta, sábado, pastor Bob trazendo um entendimento da palavra de Deus tão profundo para nós. E eu quero te dizer uma coisa, se você tem sede de Deus, você perdeu 2 dias de muita água jorrando aqui. Mas eu creio que o Senhor está operando nesta manhã. E eu pensei, meu, como é que eu vou pregar entre as mensagens do Bob, né? E o Senhor me deu uma palavra, e eu quero que nessa palavra você só entenda a essência do que Deus quis transmitir para nós através do apóstolo Paulo. Ele está escrevendo uma carta para uma igreja, eu vou ler só um capítulo, mas ele está escrevendo uma carta para uma igreja que tinha todos os dons, e ela tinha até um problema, ela era soberba por ter os dons. E eu creio que o Espírito Santo quer falar conosco hoje de manhã, para que em toda a sabedoria de Deus que opera em nós, mesmo nos dons do Espírito, porque nessa carta ele diz, nenhum dom lhes falta. A igreja tinha todos os dons espirituais, tinha profecia, tinha discernimento, tinha palavra de sabedoria, tinha dom de curar, tinha dom de milagres, de fazer sinais e prodígios. Tinha línguas, tinha interpretação de línguas, mas, no entanto, faltava uma essência. E Paulo começa escrevendo uma carta para eles, e lá, quase no final dessa carta, ele está escrevendo o capítulo, talvez, mais importante do amor, que é no capítulo 13, ele começa a falar do amor, ele diz assim, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria só como um metal que tine, como um símbolo que retine. Você já esteve perto de um lugar, eu tinha, quando eu era menino, eu lembrava de uma churrascaria que a gente ia na minha cidade, terminava a escola dominical, meu pai ia para lá e comprava sempre um churrasquinho e uma maionese para levar para casa, né? Domingo a minha mãe não precisava cozinhar, né? era o dia que ele assumia a cozinha, então ele ia lá no meu cantinho e comprava. E lá naquele restaurante tinha uma araponga. Você já esteve perto de uma araponga? Quem conhece araponga, você sabe que é terrível, né? E eu pequeno, eu lembro que eu chegava, eu já ia assim junto com o pai, mas eu já ia meio assim, esperando ela dar aquele... PIM! Tomava um susto assim. De vez em quando não era problema. O problema é que aquela araponga devia ter sido depenada e assada no espeto. Porque ela fazia aquilo de 3 em 3 minutos. E um dia eu vi que a araponga sumiu. Acho que alguém, algum cliente, teve a coragem de dizer para ele, rapaz, você pode amar essa araponga, mas dá vontade de não vir comprar aqui, porque é chato esse barulho. Assim é a pessoa que não tem um amor. Ela retinha. E no começo todo mundo disse, nossa, olha, ela faz pim. Mas depois a gente disse, meu, mas ela não para de fazer pim. Ela se torna chata, porque o amor, ele é equilibrado, amados. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, de poder e de moderação, de equilíbrio. E eu queria te pedir, então, para ler comigo hoje um capítulo da Bíblia, e nós vamos dissertar um pouco sobre ele, porque eu gostaria de que hoje para nós ficasse revelada a essência dessa carta de Paulo, do porquê ele escreve essa carta, mas principalmente quando ele revela o grande segredo que a igreja precisa conhecer. Paulo está revelando um segredo que estava oculto e que nesse tempo determinado, ele diz, Deus traz entendimento. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 2 e nós vamos ler um pouco a Bíblia e depois nós vamos comentar. Então eu vou ler direto e depois a gente vai dar umas pinceladas nesse texto, tá bom? Paulo começa esse capítulo dizendo, irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Não quis revelar o que eu, Paulo, entendo, ou o que eu, Paulo, conheço, ou o que algum homem conhece. Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E nós estamos falando hoje de ceia, e é engraçado que nessa carta, mais na frente, ele fala sobre a ceia, no capítulo 11, ele diz, né, que nós devemos de viver a ceia, porque quando nós tomamos a ceia, nós anunciamos a morte de Cristo. Eu sempre questiono a Bíblia, digo, mas por que ele não anuncia a ressurreição? É porque foi a morte de Cristo que pagou os nossos pecados. A ressurreição é a garantia de que ele vem nos buscar. Mas o preço do nosso pecado foi a morte de Cristo. E ele disse, nada que saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aí ele diz, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidas a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. Observe, Espírito Santo, mistério, não em persuasão, mas em poder do Espírito. Vai guardando isso para você no teu coração. Mistério, Espírito Santo, não em sabedoria de homens, no poder do Espírito Santo. E ele continua. Transmitimos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predestinou desde a eternidade para a nossa glória. Que sabedoria é essa? Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, e isso está lá, esse texto que ele fala, está também em Isaías 64:4, que diz, nunca se viu, nem nunca se ouviu, e nem nunca se conheceu, um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que o temem. Aleluia, eles nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você entender isso hoje, o propósito dessa palavra de Paulo, nós seremos uma das igrejas onde o poder de Deus vai se manifestar sempre. Ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Deus revelou por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o ser, o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Lembra? Lá em Coríntios 11, nós vamos tomar a ceia, daqui a pouco você vai ver isso. Julgue-se a si mesmo, porque aquele que se julga a si mesmo, de ninguém é julgado. Há um mistério nessas coisas. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você crê? Você crê para confessar? Diga comigo, nós, porém. Está muito fraco, está sem fé isso daí. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Se você crê nisso, grandes mistérios serão revelados para você nessa manhã. Quem tem a mente de Cristo sempre discerne qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Em tudo que vai fazer, discerne se é de Deus ou não. Se é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, se você discerne que não é agradável, você recua. Se você discerne que não é perfeito, você recua. Se você discerne que não é boa, você recua, porque você tem a mente de Cristo. Cristo sempre agradou o Pai em tudo que Ele fazia. E o propósito de Deus para nossas vidas é isso, que nós tenhamos esta mente, essa vida. Se você crê em Cristo e você o ama e o respeita, a Bíblia diz que você deve então andar como Ele andou. Esse é o processo, mas muitas vezes nós queremos entender esse processo pela sabedoria humana, pela filosofia humana, pelos sofismas, pelas tradições, pelo empírico do homem e até às vezes pelo científico do homem. Mas estas coisas se discernem espiritualmente. E é nesse momento que nossa razão, embora nós temos que adorar a Deus com um culto racional, com consciência do que estamos fazendo, é nessas horas em que nós devemos de buscar aquilo que só o Espírito pode revelar. Muitas vezes a gente vai atrás do que a gente ouve alguém ensinar, mas nós devemos de conferir isso com a Escritura. Porque se não passar no crivo da palavra de Deus, tem que ser desprezado. Se não passar pelo crivo do conhecimento das Escrituras, não deve ser usado, adaptado, recebido, deve ser rejeitado. Aleluia! Amém! Olha o que Paulo diz. Porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Grande é esse mistério. Sabe, estava conversando com o pastor Bob num momento assim, e ele estava falando para nós assim, quando as pessoas olharam naquele dia para a crucificação, eles viram tudo, menos a cruz. A cruz não aparecia. O que eles viam era o rejeitado entre as nações. O que eles viam era o homem das dores. O que eles viam eram os pecados do mundo inteiro. O que eles viam era um homem sem formosura. O que eles viam era o homem mais desprezível da face da terra. Mas Paulo diz, para estar crucificado, saber que o que eu quero revelar para vocês é Cristo, e esse crucificado, eu quero te dizer, amado, atrás de Jesus tinha uma cruz. Ele nos livrou da vergonha dos nossos pecados, Ele sofreu a nossa vergonha, Ele sofreu a nossa dor, Ele sofreu os nossos pecados, Ele sofreu as nossas enfermidades. Isaías diz que quem o via, não via formosura nele. Eu vi pregadores dizendo assim, Jesus não era um homem bonito, ele era um homem... Não, ele está falando de Jesus crucificado. Não havia beleza nele. Ele estava deformado dos socos, dos bofetões. Seus olhos estavam... com a região em torno roxa, inchada, seu nariz sangrava, talvez até tivesse deslocado a cartilagem. Seus lábios estavam rachados de receber bofetões, estavam inchados. Provavelmente suas orelhas sangravam, estavam cortadas de alguma chibatada que era para as costas e acabou pegando o pescoço e a orelha. Suas costas não eram vários vergõezinhos, eram uma ferida só. Eu vi um estudo, um vídeo, até um dia quero separar isso para passar aqui, de um pastor que fez uma pesquisa, e ele fizeram, cientistas até, né? Ele fez a pesquisa, mas eles viram as pessoas, fizeram as 39 chibatadas, a quarentena menos um, daqueles chicotes romanos nas costas de um homem. E a cada chibatada, aquilo vai crescendo, e vai crescendo, e os romanos sabiam castigar pessoas. Até que, de repente, você não vê mais vergões de uma chibatada, você só vê uma grande ferida nas costas de Jesus. Como se fosse uma ferida só. E o texto diz, pela sua ferida foste sarados. No original, ali nem diz feridas, diz, pela sua ferida foste sarados, no original diz. Porque se, as feridas se tornaram uma só ferida. Paulo diz, eu quero lembrar vocês de que o que eu vim falar para vocês não depende de nada do que você é, do que você faz, do que você pensa. Eu vim te dizer a respeito de um homem chamado Jesus. E ele foi crucificado. E eu tenho certeza que quando Paulo falou isso, ele não quis levar a sabedoria dos homens como a lei. Você é condenado, você é adúltero, você é isso. Esses dias me perguntaram, não sei, foi o Márcio, né, na viagem. O que, que Jesus escreveu na areia, pastor? Ai, ai. Eu creio que ele escreveu, né? Não adulterarás, não matarás. E quem conseguiu ir vendo assim, foi dizendo, ah, mas então eu não posso jogar pedra, não, vai, não darás falso testemunho, não mentirás, não fará, né? Não sobrou ninguém. E nós, muitas vezes, pregamos a lei. E a lei, ela até é necessária, sabia? A lei é boa, porque a lei mostra para nós quem nós somos e onde nós estamos. Mas não era isso que Paulo queria pregar. Paulo queria pregar Cristo e este crucificado. E se Cristo está crucificado no meu e no teu lugar, não é a lei que vem sobre nós. É a graça. É o perdão. É a misericórdia. É o favor. E ele diz, ele continua dizendo assim, e foi em fraqueza, temor e grande temor que estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Mas ele diz assim, mas em demonstração do Espírito de poder. E eu sempre pensei, não, então Paulo ele ficava fazendo milagre, né? Tenda dos milagres, né? Pá, pá, pá. Não, não era isso. Ele quis dizer assim, eu não estava revelando para vocês uma sabedoria humana de como fazer as coisas, como agradar a Deus. Três passos para você ser salvo. Três, e tudo sem Cristo? Ele disse, não, eu vim trazer para vocês demonstração do poder de Deus. Que demonstração do poder de Deus era essa? Como Deus em Cristo aniquilou o pecado? Como Deus em Cristo venceu o mundo? Como Deus em Cristo destruiu todo o poder das trevas? Ele diz, o Espírito vai revelar para vocês em pregação e demonstração do Espírito de poder, porque Paulo pregava o que o Espírito revelava. E isso é poder. O entendimento do alto é o poder de Deus sendo revelado para nós. Não por obras, para que ninguém se glorie. Mas pela graça. Pela crucificação de Cristo, pela obra redentora de Cristo. Deus fez algo por mim e por você que nós nunca conseguiríamos fazer. Nós nunca seríamos salvos se nós fôssemos viver na lei dos judeus. Aliás, os judeus não são salvos pela lei, eles são salvos pela graça. Muitos o rejeitaram. Os que creram foram salvos. Pedro, Paulo, e olha que Paulo era fariseu de fariseus, e ele pode dizer, eu conheci o poder de Deus, porque algo me fez ir além da lei. E eu posso dizer para você hoje, algo tem que nos levar além da nossa religiosidade. Algo além de uma tradição. Eu lembro-me uma vez, estava evangelizando uma senhora, ela disse, pastor, eu tenho medo de aceitar Jesus como você prega. Eu disse, mas por quê? Ela disse, minha mãe me ensinou do jeito que eu sei. Eu disse, amém, tua mãe passou. Mas a tua mãe não pode ser maior do que a palavra de Deus, irmã. E eu fui falando, ela disse, mas sabe o que é, pastor? É que eu tenho medo de receber Jesus, ser salva, e aí não encontrar minha mãe no céu. Eu disse, como o diabo é sujo. Como o diabo é sujo, eu estava prendendo essa mulher, afastando essa mulher de Cristo, porque, ah, vai que a tua mãe não foi salva. Eu disse, irmã, recebe Jesus e confia nele. O mais ele fará, está escrito na palavra. Sabe, mas veja quanta confusão humana é semeada hoje em dia. Deixa eu te dizer uma coisa, ontem o pastor Bob ele falou um pouquinho sobre as pedras que precisamos tirar, né? E ele falou assim, a pedra do TikTok, a pedra do Instagram, a pedra do, como é que é os outros negócios social? Facebook, esse já, nós já estamos até, essa pedra tem gente que já largou porque está fora de moda. Mas assim, tem muitas pedras, né? Que você, se você for observar, elas não deixam a palavra criar raiz, sabe por quê? Porque você lê um versículo da palavra de Deus e você passa por 300 reels daqueles, 300 stories, 300 não sei o quê, 300 videozinhos, 300 dancinhas, 300 filosofias, 300 porcarias. E aí você diz, não sei, ai pastor, eu tenho dificuldade com a fé. Claro que você tem dificuldade com a fé. Tem tanta coisa no teu coração que não tem lugar para a semente da palavra. E quando ela cai ali, ela acaba morrendo e secando, porque ela não consegue produzir raiz. Aí ele diz, no entanto, nós transmitimos, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidas a nada. No capítulo anterior, ele diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Então, o poder que Paulo está dizendo aqui, com demonstração de poder, do Espírito de poder, é porque ele estava dizendo assim, você entendendo o mistério da cruz, se torna vencedor. Não há nada mais empoderador de um crente do que conhecer o Evangelho. Não há nada que dá mais poder para um crente do que o Espírito Santo poder revelar para ele o mistério da cruz. A boa nova. Ah, eu precisaria de talvez um seminário para nós terminarmos essa palavra, porque está brotando tanta coisa e o meu tempo já está quase no fim. Mas deixa eu te dizer, vamos para frente. Nem olhos viram, nem jamais, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Você pode ouvir filosofias, e a gente, eu lembro-me, teve uma série de ensinos do pastor Josué Irion, quando ele falou sobre o budismo, quando ele falou sobre o shintoísmo, contra o hinduísmo, quando ele falou dessas religiões místicas do Oriente, e ele falou inclusive do Islã. Ele disse que quando você começa a falar com um islâmico, conhecendo um pouco do próprio livro deles, do Corão, ele se converte a Cristo. Porque a cruz é poder. Quando as pessoas começam a entender o mistério que está ali, naquela cruz, naquele Senhor crucificado, na boa nova que é o teu perdão, quando a gente vai ministrar aqui na frente, as pessoas vêm, elas chegam assim, ontem mesmo uma senhora veio, ela estava pesada, pesada, e a gente começou a orar com ela. Ela mesma foi orando também e dizendo as coisas que estavam no coração dela, porque esse foi o pedido. E ela foi orando com a gente, eu e a Arlene junto com ela, orando, e a gente começou a profetizar a palavra da cruz sobre ela. E quando a gente terminou a oração, ela disse, ai, eu me sinto tão leve, eu me sinto tão... Claro, porque a boa nova foi ministrada, porque a palavra da cruz foi ministrada, o poder de Deus liberta, cura, transforma, resgata. É esse mistério que os nossos olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem nunca ninguém tinha entendido, quando Deus revelou sua sabedoria, e lá em Provérbios diz que a sabedoria foi o arquiteta de tudo isso. Então está falando de Jesus. E ela estava com Deus, e Deus diz assim, agora a sabedoria está sendo revelada. E pasmem, Deus escolheu revelar a sabedoria, crucificando ela. Porque quando ele crucificou a sabedoria, o entendimento, o conhecimento das coisas, a sabedoria de Deus, traz a revelação pelo Espírito Santo, para os nossos corações, de quem nós somos em Cristo Jesus. E ele diz assim, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Aí eu pergunto, Senhor, e por que nós não conhecemos? Se está, o verbo aqui diz, Deus, porém, revelou. Eu fui buscar hoje em várias versões. a VFL, versão fácil de ler, na linguagem de hoje, né, na nova tradução da linguagem de hoje. Fui ver na Bíblia Viva, vim na tradução brasileira, vim em todas elas. O verbo é sempre revelou. Revelou, já está revelado. Amado, já está revelado. Mas não significa que o que está revelado está compreendido. Há coisas que estão reveladas, mas a gente ainda não compreende. A gente ainda não entende o mecanismo daquilo, a gente ainda não entende o propósito daquilo. E qual é o segredo, então? Está escrito aqui. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Há uma necessidade de nos relacionarmos com o Espírito Santo. Nós precisamos desenvolver a consciência da presença dele em qualquer lugar onde nós estamos. Deixa eu te dizer uma coisa, amado. Muitas pessoas têm uma ideiazinha assim de que, Espírito Santo, fica só 5 minutos aqui, que o que eu vou fazer não é santo. Amado, ele está com você vendo pornografia. Ele está com uma pessoa que adultera lá no motel ou lá onde for. Ele está junto com a pessoa que mente. Porque ele não abandona ninguém, ele é fiel. Ele se entristece. Por isso a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito. Porque mesmo sofrendo, dizendo, meu, Cristo morreu. Cristo pagou. E ele ainda não entendeu. Eu revelo, mas ele não me busca, ele nem lê. Ele não quer. Mas eu revelo. O Espírito Santo revela a nós tudo o que nós precisamos saber. Olha o que o texto diz, amado. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Muitos de nós dizem assim, eu quero conhecer a Deus. Quero conhecer a Deus. Tem até uma canção aí, se alguém lembrar, soprar ela aqui. Eu não vou cantar, só quero lembrar ela. Mas quero conhecer Jesus, né? Quero conhecer. Quer? E lê a Bíblia? Não. Ouve pregação? Não. Você não quer conhecer Jesus, desculpa. Não cante essa canção, não minta. Quando você estiver cantando ela, você vai estar cantando uma mentira para Deus. Você não quer conhecê-lo. Porque se você quer conhecer a Deus, você vai buscar a palavra. E quando você for ler a palavra, você vai dizer, Espírito Santo, é você que revela as profundezas de Deus. Revela as profundezas da palavra. E você vai começar a ler a Bíblia. E você vai dizer assim, nossa, como é que eu nunca tinha lido isso antes? E vou te dizer mais, você vai ler o Salmo 23. E você vai dizer, eu não sabia que o Salmo 23 era assim. Claro, você nunca leu ele com o Espírito Santo. Você nunca leu com o Espírito Santo. Como é que você queria que fosse revelado a você o mistério que estava oculto? Como você vai saber que a graça te envolveu? Eu amo essa canção, Tiago. Dá até vontade de pedir para você vir cantar. Pelo menos o refrão. Eu sei. Vem aqui, por favor, vem. Essa canção fala palavras, só o refrão, porque eu não vou cantar porque eu posso estragar a música, né? Mas daí. Mas preste atenção no que essa canção diz. Isso é revelado pelo Espírito Santo. Eu sei. E o que que eu sei? Eu sei o que a graça é.
Sangue me cobriu, eu sei.
De pé, é bem fácil. O Espírito Santo está dizendo: você sabe, cante.
Oh, eu sei que o sangue me cobriu, eu sei,
Jesus.
Que a graça me encontrou,
a graça me encontrou.
Posso entrar com confiança.
Aleluia. Aleluia.
Deixa-me ir mais fundo, conhecer mais de ti. Desejo a intimidade. Deixa-me ir mais fundo, conhecer mais de ti. Revela-me os teus segredos. Deixa-me ir mais fundo, conhecer mais de ti. Eu quero a intimidade. Ser mais de ti, revela-me os teus segredos. Eu quero mais de ti. Eu quero conhecer a mente de Deus. Revela-me, Espírito. Revela-me, Espírito, a mente de Deus, o seu coração. Revela-me, Espírito. Revela-me, Espírito, a mente de Deus, o seu coração. Porque eu sei que eu posso conhecer. Deu a liberdade para conhecer. E eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de ti. Porque eu sei que o véu rasgou, eu sei que o sangue me cobriu, eu sei que a graça me encontrou, e assim posso entrar com confiança, eu sei. Eu sei que o sangue me cobriu, eu sei,
oh, glória,
que a graça me encontrou, e assim posso entrar com confiança.
Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, amado, eu tenho desejado conhecer não como eu entendo, não como eu leio e entendo, eu quero conhecer como o Espírito Santo revela, como o Espírito revela. Ele diz assim: pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por nós, o que por Deus nos foi dado, gratuitamente. Para que conheçamos todo o propósito da cruz para as nossas vidas, para que conheçamos tudo o que aquele sacrifício significa, toda a libertação, toda a cura, toda a boa nova que é o Evangelho, que eu possa conhecer isso, porque se eu entendo e eu conheço, eu posso viver nessa liberdade que há em Cristo Jesus. Eu posso andar e o pecado vai me puxar e eu vou dizer: ei, a gente não é mais amigo. Tchau. Conheci algo muito melhor, algo que a minha alma ansiou todo o tempo, como aquela mulher samaritana, desejosa de encontrar uma satisfação, e já estava no sexto homem da sua vida, e de repente ela encontra o sétimo. Sétimo quer dizer o perfeito, o eterno. E esse sétimo saciou a alma dela. Uau! É isso, esse conhecimento que sacia a tua alma, que te dá uma consciência de que você é santo, que te dá vitória sobre todas as coisas. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Paulo disse isso. Capítulo 1 de Coríntios, 1 Coríntios, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual, eu creio que eu estou falando e lendo a teu respeito, a meu respeito, a nosso respeito aqui. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, porque o julgamento que era sobre nós, Jesus sofreu lá na cruz. A culpa que estava sobre mim, Ele carregou lá na cruz. O pecado que estava na minha vida, Ele levou lá na cruz. Aí você diz: mas pastor, como é que pode? Eu estava vivendo e caindo, pecando, tropeçando, caindo, vivendo, tropeçando. Eu sei, nós conversamos e vivemos nesse planeta, mas é que a revelação ainda não chegou na plenitude. Quando o Espírito levar você para a plenitude dessa revelação, aonde você tropeça, você não tropeçará mais. Aonde você caía, você não cairá mais. Porque a graça não é uma permissão para pecar. A graça é uma vitória sobre o pecado. A graça é a vitória da cruz sobre nós. O jugo de Jesus sobre nossas vidas. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Talvez você, alguém entrou aqui hoje e não tinha esse entendimento do que era a cruz para a sua vida. E quando a gente diz, você precisa fazer uma aliança com Jesus, você precisa receber Jesus, a gente está dizendo que você precisa que aquela graça da cruz venha sobre você. E você diz assim: mas eu nem entendi tudo. Não precisa, só receba. Porque quando você recebe Jesus, o Espírito Santo entra na tua vida, e é o Espírito Santo que vai revelar a você. E ele vai levar você a lugares muito maiores do que você pode imaginar. Ele vai revelar para você a mente de Cristo. Ele vai revelar o perdão, ele vai revelar a cura. Mais do que isso, ele vai te batizar no Espírito também. Ele vai te dar experiências com o Espírito Santo. Ele vai te dar dons ministeriais, vai te dar dons espirituais. Ele vai te dar poder para ser testemunha. Porque o grande segredo é pedir Espírito Santo. Sem você não há novo nascimento. Sem você eu continuo morto nos meus delitos e pecados. Mas com a tua presença meu espírito é vivificado. Se tem alguém hoje de manhã que entrou aqui, que ainda não tinha entendido que precisa ser uma aliança, precisa ser um pacto, precisa ser algo feito verbalmente com Jesus, tem que ser uma confissão. Eu gostaria de que te conduzir nessa confissão. Melhor, eu quero orar aqui agora. Queria que você, igreja, orasse comigo hoje. Fizesse essa oração, nós todos juntos. Diga comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu estou entendendo o que significa aquela cruz. E eu quero compreender totalmente. Por isso, eu confesso, tu és o meu Senhor. Naquela cruz, tu me compraste com o teu sangue, tua graça, teu amor, me encontrou em pecados e me transportou deste reino de pecado, deste império de trevas, para o reino do Filho do amor de Deus. Hoje eu sou um cidadão do reino. Hoje eu sou um filho de Deus. E agora o Espírito Santo vai me revelar profundamente todas as coisas concernentes à graça de Deus, o que me foi dado gratuitamente. Eu vou entender profundamente, porque o Espírito Santo que habita em mim vai me revelar. Em nome de Jesus. Amém. Há alguém aqui que fez essa oração nesse estilo, talvez essa oração você vai dizer: bom, essa só o Senhor fez hoje, né? Não, mas a oração de declarar Jesus como seu Senhor e esse convite para Ele entrar através do Espírito Santo na sua vida foi pela primeira vez hoje. Eu queria que você levantasse a sua mão. Tem uma mão levantada lá. Tem mais mão levantada ali. Eu vou pedir para os pastores aqui, meu amigo lá de São Paulo, já é meu amigo, né? Amigo do Wagner é meu amigo. Amém. Vem aqui na frente. Vou pedir para os pastores que estão ali embaixo abraçar você e orar por você nesse momento e abençoar você. Senhor, nós queremos chamar sobre estas pessoas que fizeram esta oração pela primeira vez. Profetizar sobre elas graça e poder, Senhor. Declarar que hoje o poder do pecado, o poder do mundo, o poder maligno que havia sobre a vida deles está rompido em nome de Jesus. E a partir de hoje, essa presença gloriosa do teu Espírito comece a produzir a nova vida neles e eles possam andar altaneiramente como filhos amados e perdoados por Deus o Pai, em nome de Jesus. Amém.
Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @IgrejaAbaBlumenau. Que Deus te abençoe!